Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk e hoje como nossa convidada temos a Maria João Ferreira, que é empreendedora, uma das promotoras do blog More Than Workout, atleta de CrossFit na Maré Fit, licenciada em Ciências do Desporto. Maria João Ferreira, já tinha dito o teu nome. Tudo bem, Maria João?
Tudo bem, Ricardo, então.
Tudo bem. Olha, antes de mais, obrigado por aceitares participar aqui no podcast e contares um bocadinho da tua história, também como
obrigada eu por teres insistido.
Exatamente. Olha, gostava então que contasses um bocadinho da tua história, que começasses a falar de ti, de esportes é que praticaste, em criança,
okay.
até sim, chegares, senhor, aos dias de hoje.
Ok. Então, eu, como muita gente, comecei mesmo em miudinha, 3 anos, se não me engano, na natação. Foi um bocadinho um filme ter-me dentro d'água, pelo que me contam, mas depois, quando gostei, gostei a sério. E até hoje sou muito, muito bicho d'água e gosto bastante de nadar. Pronto, e a natação durou uns anitos, não sei, 3, 4, 5 anos, talvez. Depois entrei no básico. No desporto escolar tínhamos ali os desportos coletivos e um deles era o handball, que acabei por praticar com pessoal que jogava no Alavário, na altura, e que empurraram, portanto, a maior parte do pessoal que estava no Alavário era da minha escola e de outra que também era bastante perto, e empurravam-nos todas para aquela equipa.
Exatamente.
Exatamente, e ainda bem, porque foi das melhores experiências que eu tive. Acho que o desporto individual é bom, mas em miúda nada como aprenderes a trabalhar em equipa.
Exatamente, o desporto coletivo.
A perder e a ganhar em equipa.
Exatamente. Até acaba por custar menos, não é?
Sim.
É uma derrota partilhada.
Custa menos perder, exatamente. Divide-se mal pelas aldeias.
Exato.
E não custa assim tanto. Mas não, tínhamos uma equipa incrível que se dava super bem. Tu já entrevistaste duas das atletas que jogaram comigo e que, pelo menos, a Carla me mantém como uma das minhas melhores amigas hoje em dia. Portanto, trouxe muitas coisas boas. Depois, entretanto, no secundário, transição para a universidade, eu fui estudar para o Vila Real, na universidade, e eles lá não tinham equipa feminina de handball. Portanto, eu no início ainda tentei, quando vinha à sexta-feira para Aveiro, ir treinar lá com a equipa. Sim. Mas entretanto também tornou-se um bocadinho insustentável estar a fazer a viagem todas as semanas e acabei por largar um bocadinho o handball. Cheguei a fazer alguns jogos com a equipa da universidade, mas aquilo era mais aldrabado que outra coisa.
Era mais para brincar, não é?
Era, opa, numa equipa de 7, nós primeiro levávamos, supostamente tens a equipa e tens o pessoal que está no banco, não é? Nós ou levávamos as 7 certinhas, ou no máximo levávamos 8. nunca havia grandes substituições.
E se calhar a treinadora também jogava.
Sim, não tínhamos treinador, acho eu.
Exato.
E depois, das 7 ou 8, metade nunca tinha jogado handball. Vinha uma do futebol que lá sabia ir à baliza e pronto, e era isto basicamente.
E era improvisar.
Claro, dava para irmos passear e para nos divertirmos, e era basicamente isso. E para relembrar um bocadinho do que era pegar numa bola.
Exatamente.
Pronto, e depois da universidade tive. Pronto, na universidade o que praticava era aquilo que estudava, basicamente, porque tendo em conta que estudei desporto, tínhamos muita parte, a parte prática.
Sim.
Das modalidades todas, e no terceiro ano passámos para a parte de foco em ginásio, e foi quando eu pratiquei mais e comecei a gostar mais da parte da musculação, exatamente. Pronto, foi nessa altura que pratiquei mais musculação. Quando saí da universidade, também fui viver para Braga e lá pratiquei também um bocadinho de musculação. Cheguei a fazer alguns treinos em casa porque não havia dinheiro para ir ao ginásio. Mas ficou assim um bocadinho em stand-by. Depois, quando voltei para Aveiro, quis voltar ao ginásio, até porque muitos dos meus amigos andavam todos no mesmo e o pessoal acaba por nos empurrar para lá também, não é?
Puxam-se uns aos outros.
Exatamente. Isto de ir ao ginásio, pelo menos no início, até o pessoal estar motivado,
exato.
Acaba por ser mais por empurrão do que outra coisa. E lá fui para o Dynamic. Comecei a fazer aulas de funcional, até porque não sei, não, houve ali um clique e a sala de musculação deixou de fazer algum sentido para mim. Era muito parado. Então comecei primeiro com as aulas de funcional e eles lá já tinham as aulas, na altura que eu estava lá já não eram aulas de crossfit mesmo, eram as aulas de cross training.
Exato.
Pronto, eles tinham um problema que era o ginásio estar na parte de baixo de um prédio e isso, apesar, o ginásio estava super bem equipado, melhor equipado do que algumas boxes de crossfit a sério.
Boa.
Com muitos bons treinadores também, se calhar também melhores do que em algumas boxes que eu cito a sério. Não, a sério, eram mesmo muito bons. E pronto, como eram eles que davam as aulas de funcional e também as aulas de cross, acabam sempre por empurrar um bocadinho, junto com o pessoal que também ia fazendo as duas aulas, acaba por motivar. Eu na altura estava muito cética, para dizer a verdade, porque enquanto estava na universidade, e é uma pena que eu tenho, é que quando estava na universidade, os professores, primeiro ainda não sabia falar muito do CrossFit, ainda era uma cena bastante nova.
Exato.
Aquilo foi em 2013, 2014, foi quando começou a aparecer em Portugal, se não me engano.
Sim, ainda era tabu.
Sim, e era tabu e era muito, isto lesiona muito. Os próprios professores diziam isso, então aquilo parece que me ficou na cabeça e mesmo quando o pessoal me dizia que não, eu achava que sim. E foi preciso experimentar e bater com a cabeça e perceber que afinal não. Se tiveres os treinadores certos que te metam juízo na cabeça, não, não lesiona assim tanto.
É como tudo.
Sim, verdade. Pronto, e CrossFit foi basicamente aí. Começou com o cross training e depois há sempre a parte em que tu queres evoluir um bocadinho mais e eles, apesar de serem muito bons naquilo que faziam, e não posso sublinhar mais isso, têm sempre o limite de não ser uma boxe a sério, que nos permite evoluir um bocadinho mais.
Não podiam largar pesos, se calhar, não é?
Exatamente, largar barras. Aliás, eu lembro de nós termos treinos de deadlift, em que aquilo acho que tremia um bocadinho pelo prédio acima.
Imagina.
Chegou a ir a polícia lá para identificar os professores e tal. Foi engraçado. Os vizinhos eram bons.
Não, lá está. Temos que ver o lado dos vizinhos também, estar em casa. Sim. E levar ali com aquele barulho. Não deve ser fácil.
Opa, a verdade é que eles tinham uma licença para fazer aquilo, portanto.
Sim.
Não sei até que ponto.
Tinha que ser uns decibéis abaixo.
Exato, tinha que ser um bocadinho abaixo. Não dava para a prática do cross a sério. Pronto, e foi aí que passei para uma boxe a sério. E foi para o mar. E não foi preciso muito tempo também para sentir a necessidade. Não é bem necessidade, mas ter uma programação individual também ajuda na evolução. Não é que eu queira competir, nem de perto nem de longe. Quer dizer, se competir, e já fui a algumas competições, mas em equipa, não, nada
individual
de muito competitivo. mais na brincadeira. Mas acho que a programação individual ajuda-nos sempre a evoluir quando estamos com aquele bichinho.
Sem dúvida.
E comecei com a programação individual com o Pedro, que é o head coach lá da boxe. Exatamente.
E João, recordas-te o teu primeiro WOD?
Não me recordo do meu primeiro ódio, mas tenho a certeza que sofri. Sofri
Imenso, não?
bastante. Sim, eu sofria muito com os ódios com corrida, muito mesmo. Era, eu nunca fui virada para a corrida, não fui feita para correr. Estou melhor. Já não me custa tanto, mas continuo a não gostar e era das primeiras a reclamar quando havia mal concorrido.
E na tua programação individual também, ele põe-te lá muitas vezes a corrida.
Ui, então agora durante a quarentena
Só para castigo, não é?
levei com intervalos e com corridas longas e foi uma coça de corrida. Mas pronto, alguma coisa tinha que melhorar.
Exatamente.
Acho que isso consegui.
Olha,
O mínimo.
o que é que te levou a escolher a maré? Maré ou
Opa,
mar, nunca sei.
Mara.
Mar.
Sim. É assim, um dos treinadores lá do Dynamic é um dos melhores amigos do Pedro, do Mar. Então, um dos melhores amigos, se não o melhor amigo, eles são irmãos, basicamente. Então, há muita transição do Dynamic para o Mar. Aquilo basicamente o pessoal vai evoluindo e quando quer fazer uma coisa um bocadinho mais a sério, a transição passa a ser um bocadinho óbvia, porque já estamos tão familiarizados uns com os outros
Exato.
que, aliás, nós já fazíamos bastante drop-ins lá no Mar, quando nos apetecia fazer assim uma coisa um bocadinho diferente, com material diferente, que eles também têm lá, é interessante, têm algum material de Strongman. E depois tem os yokes e essas coisas que não conseguimos ter
E os pneus
no
gigantes.
Dynamic e os pneus gigantes, verdade.
Que eu vi outro dia uma publicação que vocês partilharam de um treino com.
Sim, no sábado foi
Quanto é
uma
que pesa?
coça.
Quanto é que pesa aquele pneu?
Não faço ideia. Acho que nem eles sabem quanto é que aquilo pesa.
É pesado, vá, não é?
Sim, é pesado. Não, não faço mesmo ideia quanto é que aquilo pesa. E aquele que nós estávamos a virar foi o da a publicação da Carla, acho eu.
Sim.
Aquele que estávamos a virar no treino não era dos mais pesados. Há um que, por incrível que pareça, é mais pequeno, mas é mais pesado ainda. E esse aí, só mesmo com duas pessoas, acho que não há muita gente que consiga virar sozinho. Mas pronto, nós já íamos lá fazer drop-ins de vez em quando queríamos fazer assim alguma coisa diferente, portanto a transição foi um bocado óbvia, passar de uma para a outra.
Mas ficaste logo com aquela paixão do género, é mesmo isto que eu quero fazer.
Sim, eu tive uns meses em que ia fazendo aulas de cross e aulas de funcional, mas depois lá está, a intensidade é diferente, o ambiente é muito diferente. Mesmo em ginásio já se notava o puxar pelos outros e o último a acabar é o mais aplaudido.
Sim, sem dúvida.
Pronto, e acho que esse tipo de ambiente é incrível para alguém que está a começar e que acha que não consegue fazer metade das coisas que eles nos mandam fazer. E acho que era uma das coisas que eles nos diziam sempre: opá, não, eu sei que. Pode parecer difícil, mas tenta primeiro. Por exemplo, a handstand e essas coisas todas. Experimenta fazer o pino primeiro e depois logo vês se consegues ou não.
De todos os movimentos, qual é aquele que o que tu menos gostas de fazer e o que tu mais gostas de fazer?
O que menos gosto,
E o
eu
que
vou
mais
ser.
gostas?
O que menos gosto é um bocado óbvio, acho que se alguém gosta. Anda ali um empate entre os thrusters e a assault bike.
Eu não sei.
Não sei. A assault bike é daquelas coisas que eu
Assalto
não
bike, pronto.
consigo.
Ainda é como a outra. Agora os thrusters, de facto, acho que é da opinião
Opa,
geral.
não sei. A assault bike é daquelas coisas, para quem não tem, não sei, muito peso, muita força. Aquilo chega a um ponto em que tu queres pedalar mais rápido e na tua cabeça tu estás a pedalar mais rápido, mas para quem vê de fora
Estás em
não
câmara lenta.
estás. E opa, não dá mesmo, as tuas pernas não resolvem não andar mais e aquilo não há forma. Movimentos que mais gosto, por acaso, as handstand push-ups sempre gostei. Porque foi assim, foi o primeiro movimento de ginástica que eu consegui fazer, acho eu.
Muito bom.
antes de fazer pull-ups, consegui fazer handstand, claro que com uma elevação um bocadinho maior, e depois fui retirando os abmates e os discos de baixo, mas foi das primeiras que consegui, e é daquelas conquistas, como é um movimento mais diferente,
Sem dúvida.
que não estamos habituados a fazer, principalmente para mim, porque eu mesmo em miúda e mesmo na universidade eu nunca fiz o pino. Fazia o pino de cabeça, mas o pino do braço não. Portanto,
É uma grande conquista.
é uma conquista assim um bocadinho maior, sim.
Exatamente.
Pá, é capaz de ser assim o que eu gosto mais, por causa disso.
Boa, boa. Tem um lado conquista pessoal. Por trás, não?
Sim.
E há pouco tempo também, não sei se foi a primeira vez que aconteceu ou se foi uma das primeiras, mas fizeste um bar muscle up muito, muito bem feito.
Sim, antes de ir de férias. Antes de ir de férias, foi incrível. Consegui fazer foram 3 bar muscle ups no, nesse treino, com muita insistência
Muito
do
bom,
Diogo.
muito bom.
Que ele esteve lá e disse: não saia da box enquanto não conseguisse.
Houve lá um pronto, que eu achei piada que tu partilhaste o sucesso, mas também partilhaste o menos
Sim,
bem sucedido, vá.
isso foi depois, quando voltei à boxe, e o treinador, quando vê que tu fazes o primeiro, depois começa a metê-los mais consistentemente no, nos treinos. E tinha que fazer, fazia em singles, mas era para tentar fazer 10 muscle ups. Portanto, eu saquei os 2 primeiros, e depois a partir daí foram aqueles fails que vocês viram.
Muito bom, muito
Pá, não dá para começar logo em grande.
bom. E ainda mais pós-quarentena, pronto,
Sim, opa, pós-quarentena a minha ginástica está bem melhor do que estava antes,
muito
por
bom,
incrível que pareça.
muito bom.
Também estou mais leve, que acho que ajudou, e muito, muito trabalho acessório que fiz com o Pedro, que ajudou bastante.
Sem dúvida.
Pá, nem tudo são coisas más. A força está lá em baixo, a ginástica está cá em cima, pronto.
Mas isso, a força vais recuperá-la num instante.
Devagarinho, sim. É, pá, é daquelas coisas que demora a conseguir. Eu ando sempre numa luta constante com a força, principalmente força de pernas. É terrível.
É a tua falha, chamemos
É,
assim.
mas é mesmo, porque se fores ver no. Pronto, por exemplo, em cargas do weightlifting, posso não estar assim tão longe de outras pessoas, mas vais ver as cargas dessas pessoas em back squat, em front squat, em deadlift, e as diferenças são abismais. Mas assim, tipo aos 30 quilos. E pronto, opá,
Bastante.
não sei. É devagarinho e a coisa vai lá,
Não, vai, vai, vai,
eventualmente.
vai. Isso agora com o treino, com. Tu há pouco referiste uma coisa interessante. Tu começaste a praticar CrossFit e logo passado pouco tempo, iniciaste a programação individual.
Sim, eu fiz no, lá no Dynamic, fiz 2 anos de cross training, vá. Sim, e quando mal passei para a boxe, passado 1 ou 2 meses, comecei com a programação.
Logo, 1 ou 2 meses, muito bom.
Sim. Opa, na altura, também não conseguia conciliar os meus horários de trabalho com as aulas, portanto, também me pareceu um bocadinho lógico. Eu ainda tentei, lá está, nesses 1 a 2 meses, tentei programar para mim própria, que é uma péssima ideia. Primeiro, porque não tenho conhecimento sobre o assunto. Segundo, porque acabas por fazer aquilo que gostas, não é?
Exato.
Não me apetece trabalhar naquilo em que não sou boa. Portanto, eu quando cheguei ao Pedro disse mesmo: eu quero que tu me mandes fazer coisas que eu não quero fazer, porque eu isso sozinha não faço.
Não, mesmo o pessoal mais experiente, se fizer a programação para eles próprios, não é? Vão sempre cair no erro
Sim,
de
é o
colocar
chamado
aquilo.
cherry picking.
Exato.
O pessoal gosta de ir buscar aquilo que lhe traz mais satisfação a fazer, não é? É normal.
Olha, e a parte da nutrição? És acompanhada ou fazes a tua própria dieta?
Não, neste momento sou acompanhada também porque estava a tentar perder assim um bocadinho o peso extra, digamos assim. Pá, acho que não é uma questão, não sei, há muita gente que diz que nutrição é básico, mas acho que vai muito além disso.
Sem
E quando queremos, mesmo nem só para perder peso, quando queremos manter a performance e aumentar a performance ainda mais, lá está. E eu, estando a treinar e querendo evoluir também no treino, não queria estar a fazer dietas loucas e a meter-me em coisas que depois também influenciar o meu treino.
exato.
Portanto, mais vale ir a alguém que saiba o que está a fazer e pronto, que me ajude, para além de perder um bocadinho de peso, também a manter os níveis de performance, para também não estar a perder tudo.
O CrossFit é muito isso, é performance, não é?
Sim.
Exatamente.
É assim, é preciso tudo. É por isso que isto é tão bom. Mas
A
sim,
alimentação é sem dúvida. Sei lá, eu acho que é mesmo aquela velha máxima dos 50-50, portanto, a alimentação e o treino.
sim, as percentagens são um
É,
bocadinho
relativas.
relativas. Acho que depende da pessoa. Há quem consiga andar a comer porcaria e manter os níveis de performance, mas isso são coisas que eu não. Ainda não cheguei lá, tenho que descobrir
A
o
varinha
truque.
mágica.
Pronto, opa, sim, então foi, por acaso tive a minha primeira consulta mesmo antes da quarentena começar. Eu até ia fazer a consulta presencial uns dias mais tarde, mas a nutricionista perguntou-me até se não podia ser mais cedo, porque ela já ia começar a fazer consultas sem ser presenciais, e para a primeira consulta também ser mais presencial, para poder fazer as medições, essas coisas todas.
Exato.
Ela até me pediu para ir mais cedo, então foi mesmo no dia anterior a começar a ser tudo via Skype e via Zoom e via.
Via essas apps todas.
Exatamente, que ganharam uma atração incrível. Pronto, e então até foi, calhou bem, porque lá está, como não ia estar a fazer grandes treinos de força durante a quarentena, até calhou bem a parte do corte ser aí. Portanto, foram 3 meses em que até se enquadrou bem. Pronto, e agora temos que mudar aqui um bocadinho.
E já, lá está, já notaste os resultados logo no regresso,
Ah,
porque já
sim.
conseguiste fazer coisas que não conseguias antes e que se...
Sim, opa, não estava nem perto de fazer uma muscle up quando
Exato.
entrámos em quarentena. Portanto, sim,
Muito bom.
acho que notei algumas diferenças.
É daquelas coisas que eu gostava muito de fazer, mas que ainda estou longe de conseguir. Mas
Opa, se calhar é assim, instalas os dedos e a coisa
é,
acontece de um dia para o outro.
se calhar.
Não, não é bem assim, mas é com muita tentativa e erro.
Sim, muito treino
Exato,
essencialmente.
e muita paciência, na
Sim,
verdade.
sim, sim.
Ginástica também é muito paciência.
Foi complicado para ti esta fase da quarentena?
Mais psicologicamente do que fisicamente, sim.
Pois.
Principalmente, opa, os treinos, acabámos por ter algum material emprestado da boxe, que ajudou um bocadinho, mas chega a um ponto em que é mais saturante pelo facto de estar sempre constantemente a treinar sozinha. Não é que eu treinasse com muita gente nem fiz essas aulas antes, portanto já estava um bocadinho habituado a treinar mais sozinha, mas mesmo quando treinava sozinha havia sempre lá alguém ao lado, mesmo que não estivesse a fazer a mesma coisa que eu, que mandava um berro de vez em quando, ou que ajuda sempre qualquer coisa.
Sem
E
dúvida.
mesmo o ambiente, às vezes não estava ninguém na boxe e só o ambiente já ajudava.
A energia, parece que dentro da box há ali uma das
É
boxes
diferente,
existe uma
é
energia
completamente
especial,
diferente.
exato. Sem
Exatamente.
dúvida. Sem dúvida.
Então, sim, psicologicamente, principalmente eu senti que quando estávamos mais perto e já se falava em abrir ginásios e abrir as boxes, acho que começou a gostar ainda mais a treinar em casa. Porque o pessoal está na expectativa de vai ser agora e não é agora.
E mesmo.
E
E
aí começou a gostar ainda mais.
boa. Olha, Maria João, tenho aqui umas perguntinhas para te fazer.
Ok.
E depois vou-te deixar em paz.
Oh, sem problema nenhum.
Olha, então, a primeira são três momentos decisivos na tua vida para seres quem és hoje.
Oi, eu sabia que esta questão vinha. Vinha aí algures. Opa, eu acho que não tenho momentos decisivos que sejam grandes o suficiente para serem decisivos. Acho que aquilo que eu só vim a construir ao longo da vida e com as coisas mínimas que foram acontecendo e as interações com outras pessoas. Portanto, acho um bocado injusto estar a escolher três coisas, porque acho que não houve assim três que formassem a pessoa que eu sou hoje.
Boa.
Ou que tenham esse impacto.
Boa. Há um global, não é, de momentos que...
Sim, eu acho que é isso. Opa, esses momentos se calhar vêm mais tarde e vão acontecer, sim. Momentos em que sejam assim mais impactantes, mas acho que até agora não houve assim nada de maior que... Opa, a entrada no CrossFit, sem dúvida, mas tal como essa, houve outras pequenas coisas que me foram moldando.
Boa. Olha, quem te inspira?
As pessoas que me rodeiam, basicamente. Eu acho que, não sei, nós vamos mantendo as pessoas na nossa vida porque elas nos inspiram de alguma forma e nos ajudam a ser melhores. Portanto, é sempre bom olhar para pessoas que não conhecemos e os grandes atletas e essas coisas e sentirmos inspirados a ser um bocadinho melhores. Mas acho que, essencialmente, quem está connosco diariamente e que nos empurra a ser um bocadinho melhores, mesmo que seja nas coisas mínimas.
Boa resposta.
Acho que sim.
Boa resposta. Olha, se não estivesse aqui a fazer o que fazes hoje, estarias onde e a fazer o quê?
Ui, isso dependia de muita coisa. Mas, por exemplo, se tivesse descoberto o CrossFit quando estava na universidade, se calhar agora estava a dar aulas de CrossFit.
E ainda vais a tempo. Ainda vais a tempo.
Sim, eventualmente.
Exato.
Aquele level 1 ainda vou tirá-lo.
Eu acho que deves apostar nisso, porque se é uma coisa que tu gostas de fazer, já tens a formação também
de base.
De base, não é? Pronto, só falta sim. Mesmo oficializar a coisa.
Acho que sim.
É isso.
Eventualmente.
Exatamente. Olha, acaba a frase. Não me vejo. Hã?
Eu não queria ser básica e não me vejo a deixar de praticar CrossFit, mas acho que é das coisas que se tem mantido mais estável.
Boa.
Nos últimos anos, portanto.
Boa.
Para já.
É isso. O que é que nunca queres voltar a ser?
Pouco confiante em mim mesma. Acho que perdi muitas oportunidades na vida porque não confiava naquilo que conseguia fazer.
Boa. E achas que neste momento tens outra confiança?
Sim, isso vai-se ganhando com o tempo. E às vezes até temos que forçar um bocadinho essa confiança, porque sem ela também não vamos a lado nenhum.
É isso.
E acho que quando começamos a perceber isso e que as coisas não desenrolam porque estamos a falhar em algum lado, temos que nos obrigar a confiar.
Olha, há pouco houve algo que me esqueci de falar contigo e que, por norma, as pessoas gostam de saber, que é a tua... Como é que é a tua rotina de treino, conciliar trabalho com treino?
Sim, neste momento é bastante mais fácil. Tendo em conta, eu comecei há pouco tempo, pronto, com um projeto novo em que já tenho flexibilidade de horários e basicamente posso ir treinar à hora que me apetecer, desde que depois consiga fazer o resto do meu trabalho durante o dia, que é ótimo. Sim, acho que pronto, depende sempre dos horários de trabalho. Quando antes estava muito mais limitada, horários rotativos e coisas do género, mas agora está perfeito.
Boa. Boa. Mas treinas todos os dias?
Sim, neste momento 5 a 6 dias por semana.
Boa, muito bom.
Já dá para alguma coisa.
Fazes o chamado descanso ativo? Ou descanso a descanso?
Antes, Antes da quarentena, descanso era descanso. Agora, desde que voltámos à boxe, eu acho que a vontade de ir lá ainda é maior. E, por exemplo, agora na quinta-feira era descanso, descanso, e eu acabei por ir lá e fazer um bocadinho de mobilidade, e ainda me motivaram, vá, vou dizer assim, para ir correr 2 km. Pronto, e uma pessoa não sabe estar quieta agora.
Não, mas isso aí, lá está. Eu acho que a abstinência de poder ir treinar e de poder sair de casa tornou que as pessoas ficassem ainda mais viciadas no treino.
Verdade.
E opa, eu já falei disto algumas vezes que eu acredito muito honestamente que esta fase da quarentena fez com que pessoas que não faziam nada habitualmente começassem a fazer alguma coisa até por verem nas redes sociais, porque
Ah,
houveram
sim.
muitas.
N nunca se viu tanta gente a treinar
Sem dúvida,
como
sem
durante a quarentena.
dúvida.
Mas de todo, as redes sociais estavam.
Estavam a fazer um bom trabalho.
Sim.
Exatamente.
Opá, depende. Há quem faça bom trabalho, há quem faça mau trabalho.
Pois,
Isso depois
exato.
vai sempre depender.
Exatamente. Isso aí já é discutível, não é?
Sim, mas no geral acho que sim, foi bastante bom.
Exatamente.
Dá para empurrar a família inteira
É
quando
isso.
estamos em casa para vir treinar connosco.
É isso mesmo. Olha, última pergunta. Define-te numa frase. Ou numa palavra, se preferires.
Pode ser uma frase.
Uhum.
Nem sempre sei o que quero, mas acho que quase sempre sei o que não quero.
Claro. É importante. Eu acho que queres aprofundar?
Nem por isso, mas
Não.
não, opa, não sei, eu sou bastante indecisa, e mesmo quando, sei lá, quando tive que ir para a universidade e nós somos tão novos aos 18 anos, há pessoas que sabem o que querem fazer da vida desde os 12, 13, 14, mas acho que aos 18 a maior parte das pessoas é muito nova para estar a fazer uma escolha para o resto da vida.
Sem dúvida.
E acho que é ótimo também vermos agora o pessoal a fazer uma formação e depois a trabalhar em coisas que não têm nada a ver e a atirarem-se de cabeça para isso mesmo, porque acho que também ficarmos fechados naquela caixa só porque tirámos aquela formação e agora temos que fazer isto para o resto da vida, é triste.
É isso, é preciso ver um bocadinho, saber ver fora da caixa
Sim.
e aproveitar novas oportunidades.
Exatamente. Pronto.
Isso que tu disseste há pouco, há pessoa que já desde os 12 anos sabem o que querem. Eu acho que às vezes eles não sabem o que eles acham que sabem.
Sim, também.
E depois é aquela coisa, ou por influência dos pais, ou dos familiares, ou dos amigos, vão para
Sim.
aquela área. Mas depois, às vezes, a meio do percurso, descobrem que, afinal, o que eles gostam é fazer crochê,
Sim,
sei lá.
que
Pronto.
outra coisa completamente diferente.
Exatamente.
Sim, eu acho que pelo menos saberes aquilo que não queres fazer ou que não
Exatamente.
queres ser já é uma ótima base para seguires alguma coisa.
É isso. E é muito importante o que tu disseste há pouco, é de saberes o que não queres.
Exato.
Exatamente. Acho que é mais importante do que saber até o que queres.
Sim, opa, eu pelo menos sabia que não ia querer fazer alguma coisa que não gostasse ou que me deixasse mal disposta ou o que quer que fosse para o resto da vida. Portanto, se não quero isso, tenho que mexer de alguma forma para mudar as coisas.
Exatamente, exatamente. Antes, Maria João, não vou tomar mais o teu tempo. Quero-te agradecer uma vez mais pela tua participação aqui o contributo com a tua história aqui para o podcast.
Obrigada, eu.
E desejo-te muito sucesso, tanto como atleta, como na tua vida profissional.
Sim.
A melhor sorte do mundo.
Muito obrigada. Para ti também,
Vá.
para o podcast, e tens estado a fazer um ótimo trabalho.
Obrigado.
E estávamos a precisar de mais coisas neste desporto e nesta metodologia, vá.
Exatamente, esta comunidade
Exatamente.
é
Que é
isso,
mesmo.
é isso, é
Somos
isso.
um bocadinho uma seita,
Sim,
trazemos toda a gente para cá.
sem dúvida, sem dúvida.
Mas a verdade é essa.
A regra número um é falar de CrossFit toda a
Claro que
gente.
sim. Eu no outro dia, um amigo meu que já não falava com ele há imenso tempo, meteu um Insta Stories numa box e eu mandei-lhe logo mensagem: já aderiste? Já estás na comunidade?
Não interessa qual
Foi
é a
logo.
box, o que interessa é praticar.
Não, não, não interessa nada. Exatamente.
É isso. Olá, Maria Joelha, obrigado mais uma vez. Um beijinho e
Obrigada,
muita
eu.
sorte.
Beijinho, Ricardo.